Visões ESG, investindo no futuro hoje.
A Fundação Santillana, voltada para combater desigualdades educacionais, lançou a terceira edição do concurso do Prêmio Escolas Sustentáveis, que é uma premiação voltada para unidades educacionais do Brasil, do México e da Colômbia. Para falar sobre essa iniciativa que tem toda a cara da sustentabilidade do S do ESG, hoje conosco Luciano Monteiro, ele que é diretor executivo da Fundação Santillana no Brasil e também diretor global de comunicação de sustentabilidade da Santillana. Muito obrigada, Luciano, por participar conosco aqui no Visões ESG. Tudo bem?
Oi, Luana, tudo bem? O prazer é meu de ter essa oportunidade de voltar a conversar com vocês aqui no Visões ESG.
Luciano, queria que você falasse sobre como funciona esse prêmio e a importância dele no cenário de sustentabilidade, de ações voltadas para a sustentabilidade, principalmente em um ambiente tão precoce como a escola, né? Começar ensinando os jovens desde cedo a importância da sustentabilidade. Pode falar sobre isso?
Claro, a escola, na verdade, ela trabalha com o tema, com o conjunto de temas que está dentro da sustentabilidade há muito tempo. Então, acho que desde a nossa época em escolas, né, da minha e da sua, eu sou mais velho que você, a gente já tinha ali projetos que estavam voltados para a parte de educação ambiental, para a parte de sensibilização social. E nós, há algum tempo, notamos, junto com os nossos parceiros aqui, com a Santillana e com a OEI, que havia uma necessidade na escola de reconhecimento desse esforço que ela fazia e também para ajudar a organizar essa grande oferta. Então, o prêmio nasce um pouco como essa intenção de reconhecer e valorizar essas práticas que já aconteciam na escola e também atualizar, né, obviamente, para o mundo da Agenda 2030. Né? Então, a ideia, né, a concepção desse prêmio passa muito por essa questão de valorizar e estimular que a escola continue, dentro dos grandes eixos da sustentabilidade da Agenda 2030, a fazer essa sensibilização, não só para o aluno, mas para toda a sua comunidade educativa.
E como funciona o prêmio? Quais escolas podem participar? Como é que são as regras aí do prêmio de sustentabilidade?
Legal. Como você lembrou, ele acontece no Brasil, no México e na Colômbia também. E nesses países, o prêmio ele aceita inscrições de escolas desde a educação infantil até o ensino médio. A escola pode ser pública, pode ser privada, pode ser uma escola voltada ali para a área de educação de jovens e adultos. A gente tem projetos de todos esses perfis de instituições. E a escola, ela, por meio de uma plataforma que nós disponibilizamos, ela faz a narrativa, né, do projeto, ela passa o conjunto de informações. Essas inscrições estão abertas nesse momento, elas vão até o fim do mês de junho. E a partir dali, comissões de avaliação nos três países fazem a seleção. Primeiro sai um bloco, né, de finalistas e o projeto do ano no âmbito nacional, né, no Brasil aqui em especial, deve acontecer por volta do mês de setembro. E depois esses projetos de destaque em cada um dos países vão para uma cerimônia internacional. A desse ano deve acontecer aqui no Brasil. O ano passado foi em Bogotá, e a partir daí a gente elege, né, a gente seleciona esse grande projeto, o projeto que é o de fato de maior destaque no ano no âmbito ESG.
E quais são os critérios que são avaliados no processo de definição aí do vencedor nesses três países? São quantos vencedores e qual é a premiação no caso do vencedor, né?
Tá legal. A gente não procura ver o tamanho do projeto em termos ali da dimensão. Para a gente não tem projeto grande e projeto pequeno, né? O que a gente observa muito é se os projetos têm um envolvimento maior com as suas comunidades, são projetos que estão atendendo questões que são mais prementes, né, naquele âmbito específico. Então você tem um projeto, por exemplo, vou te dar dois exemplos muito legais. Um projeto que venceu, inclusive, o Grande Prêmio Internacional ano passado, aqui do Brasil, de uma escola pública de Porto Alegre, que por meio de um coletivo de meninas, né, um coletivo organizado pelas meninas, tratou de violência sexual, que era um problema do entorno daquela comunidade, né? Então, era um problema muito real. Então, o que pesou muito na escolha desse projeto, como o projeto do ano, foi justamente esse cruzamento com essas necessidades da comunidade. Anteriormente, eu lembro de um projeto aqui no interior de São Paulo, em Jundiaí, muito legal também, que pegou uma área degradada da cidade e por meio da intervenção de alunos e professores e da gestão da escola, foi melhorando essa área até que ela virou um parque municipal. Olha que bacana, né? Um projeto que nasceu dentro desse esforço de uma unidade escolar, que depois o poder público abraçou e trouxe de volta para a comunidade. Em termos de premiação, a gente faz um reconhecimento para essas escolas, somando o âmbito nacional e o internacional, ao redor ali de R$50 mil, que vai para as escolas que ganharam essas duas etapas. Nós temos um destaque no âmbito nacional para a escola que vai da educação infantil até anos iniciais, né, o Fundi 1, e depois uma segunda premiação para as escolas que atendem o público dos anos finais, né, da educação fundamental até o ensino médio.
Ah, bacana. Então, são projetos que não necessariamente estão relacionados à sustentabilidade, mas também envolvendo outras questões ESG, né? No caso dessa escola que abordou a violência sexual, tá tudo conectado com ESG.
Exatamente. A gente busca fazer essa conexão e ajudar a escola a mostrar que na pauta da Agenda 2030 não estão só as questões ambientais, né? Eu acho que logo que a gente criou o projeto, acho que a percepção imediata é que a gente estava buscando projetos que dessem conta, de alguma forma, da educação ambiental. Mas é mais do que isso, né? A escola é um componente comunitário muito importante, né? Um componente chave ali nas relações de uma comunidade. E a gente foi demonstrando ali para a escola que um projeto de governança, por exemplo, parece tão distante, né, de uma unidade escolar, faz muito sentido, né, para a escola. Por exemplo, um projeto de participação desse entorno escolar na gestão da escola, na discussão dos problemas, né, na manutenção do prédio. Então, tudo isso faz parte, né, dentro do recorte do mundo da educação, né, obviamente guardadas as proporções, mas ele atende, né, o aspecto de governança. O mundo social sempre foi não só próximo, como a questão central da educação, né? A educação está aí para formar um cidadão melhor, para formar um cidadão pleno, né? Tanto nos seus direitos quanto nos seus deveres. E a parte ambiental, eu acho que a escola tem uma questão altamente relevante hoje, que é nessa sensibilização e conscientização. De novo, não é algo novo. Mas, com o passar dos anos e o agravamento de crises climáticas, vai se mostrando cada vez mais necessário, inclusive com outras estratégias.
E você consegue perceber o retorno dos estudantes, o impacto que esse projeto tem neles? Até daqueles que não venceram, mas que participaram, se envolveram em uma iniciativa tão bacana, que envolve tantas demandas atuais da sociedade, não só dos alunos, mas também dos professores envolvidos?
Eu vejo, sim. Eu acho que tem duas coisas interessantes que acontecem a partir, que a gente consegue mensurar a partir da premiação, né? A primeira é que as próprias escolas tendem a formar grupos, né? Então, elas formam uma espécie de comunidade de ações educativas, né? Eles trocam muita experiência. E vão vendo o que serviu em uma, o que pode ser adaptado na outra. A parte de engajamento dos alunos é muito interessante também, especialmente esse caso que eu te mencionei do ano passado, né, que uma escola brasileira ganhou a etapa internacional. Houve uma participação muito forte dos alunos e a gente vê até hoje, a gente tem muito contato com a escola ainda, e ver que os alunos estão, inclusive, construindo um projeto novo para a edição desse ano, né? Então, Eu acho que o bichinho da sustentabilidade, né, picou todo mundo nessa escola. Então está todo mundo assim, muito envolvido com isso. Mas eu acredito isso a essa percepção que os projetos que eles desenvolveram faziam sentido para eles. Faziam sentido para eles como estudantes, para eles como integrantes de uma comunidade, de uma zona específica. E fazem, obviamente, sentido dentro da proposta pedagógica, dentro da proposta político-pedagógica da escola. Nós, até para impulsionar isso, dentro do site do prêmio, né, do prêmio escolassustentáveis.com, nós criamos uma base de dados de projetos que foram finalistas, ou que, mais do que finalistas, projetos que estavam aptos a serem finalistas, né, que acabaram por outros critérios não chegando na reta final, mas que são muito legais e que são projetos que podem ser consultados por outras instituições de ensino para que sirvam de inspiração, né? Às vezes um projeto específico, você não vê a aplicação imediata dele, mas você se inspira para fazer algo semelhante na sua escola, na sua cidade ou no seu país.
Nós estamos na terceira edição do Prêmio Escolas Sustentáveis, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre o que você espera dos próximos anos, do impacto dessa premiação nos próximos anos.
Eu acho que bom, primeiro pensando em 2025, a gente está aqui recebendo, tanto estamos organizando a etapa nacional e recebendo a etapa internacional, muito vinculada à realização da COP30. Eu acho que tem uma temática que a COP, eu tenho muita esperança que a COP venha a tratar disso, e os nossos parceiros realizadores também, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, por exemplo, ela que é trazer a agenda de educação mais para perto da sustentabilidade, da discussão de sustentabilidade. Tanto por uma escola mais resiliente às mudanças climáticas, quanto pela incorporação da sustentabilidade nos currículos, né, e que ela entre de forma cada vez mais estruturada na agenda da educação. Então, imediatamente, eu te diria que para esse ano, a proximidade e a realização com a COP30 tem um efeito norteador. Para os próximos anos, a gente entende especialmente com o avanço das mil crises, né, de clima e crises sociais, que a escola vai encontrando cada vez mais instrumentos para fazer frente a isso, né? Então, tanto na formação dos seus alunos, como na resposta que ela dá como parte integrante da sociedade.
Bacana. Luciano Monteiro, diretor executivo da Fundação Santillana, obrigada pela participação aqui no Visões ESG.
Eu que agradeço, Luana. Um abraço a vocês e a todos os nossos ouvintes.
Abraço. Visões ESG fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais conteúdo sobre essas três letrinhas tão importantes para a atualidade e para o nosso futuro. Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Visões ESG, investindo no futuro hoje.